Estou de volta então agora para nós falarmos de eleição do Conselho Tutelar. No Brasil inteiro, nós vamos ter eleições para conselheiros tutelares no período das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no dia 1º de outubro, no domingo, mais ou menos como acontece também com as eleições para prefeito e presidente. E para nós trazermos mais orientações a respeito do pleito do final de semana, eu estou aqui com o secretário da Administração de Lagoa Vermelha, o senhor Idenir De Geroni, para a gente passar aquelas últimas dicas, né, De Geroni, para as pessoas que vão participar desta votação como eleitores. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes e hoje especialmente a todos os eleitores do município de Lagoa Vermelha que terão a oportunidade de fazerem a seleção dos seus conselheiros tutelares.
Pois é, a gente já falou algumas vezes aqui que vai votar nesta eleição quem estava apto, na verdade, para votar também, né, naquela última eleição que tivemos agora para presidente, por exemplo, Idenir.
Isso, Ricardo, nós temos o ponto de corte foi no dia 3 de julho deste ano. Os eleitores que estão aptos nessa data votarão para conselheiros tutelares. Claro que mesmo desta data nós tivemos alguns, mas deve ser pouco mais do que 10 eleitores que mudaram depois o local de votação, que talvez eles tenham uma pequena dificuldade em localizar o local. Mas eles encontrando uma sessão, um local desses, lá terá informação de onde é que eles votarão esses poucos eleitores.
Pois é, a Justiça Eleitoral liberou urnas eletrônicas para a votação no Conselho Tutelar em Lagoa Vermelha, meio que numa prática pioneira, né, Denir? É uma novidade, inclusive, para as eleições. Não sei se aqui em Lagoa na última foi, mas para a maioria dos municípios da região chega a ser uma novidade, né?
Na verdade, no último pleito aqui para conselheiros tutelares, as urnas foram manuais.
Aquela de papel, né?
Exatamente. E nessa edição, a comissão eleitoral, que são membros do CONDICA, nós temos aí uma comissão de 4 componentes, optaram exatamente por essa opção da urna eletrônica. Por que, Ricardo? Uma pela agilidade, e uma para tirar aquela dificuldade onde os próprios mesários tinham uma relação de 20 e poucos mil eleitores e teria que encontrar o eleitor em todas as urnas, teria que procurar esse eleitor. Hoje não, hoje nós temos 6 locais de votação. Desses 6 locais nós temos 12 urnas. Então na edição passada nós tínhamos 3 locais com 6 urnas e era manual. E deu muito, muito problema em relação à demora para votação e a fila de espera aumentou. Então esse ano, querendo evitar isso e dando condições melhores para o pleito eleitoral, nós aumentamos as urnas e também a questão dos locais. Nós trouxemos praticamente 6 locais e aproximamos as sessões. Se o eleitor, numa eleição normal do cartório e da justiça eleitoral, votava em um local, e hoje ele vai votar no local mais próximo daquela sessão que ele votava antes. Então nós temos 6 locais hoje, com as 28 sessões todas centralizadas nesses 6 locais, por proximidade geográfica.
Aí eu acho que vai dar um pouco de dor de cabeça, né, De Geroni? Porque numa eleição normal a gente tem muito mais urnas do que apenas 12. Agora, nesse domingo, o número é reduzido até porque nem todo mundo vai votar, porque não é obrigado nessa daqui. Como é que a pessoa vai saber qual é o lugar, então, que ela deve se dirigir? Pegando o meu exemplo aqui, eu voto na eleição regular para políticos, né? Eu digo eleição municipal, federal, estadual, na Câmara de Vereadores. Vai ter urna lá? Onde é que vão estar esses 6 locais distribuídos?
Ricardo, é exatamente por isso que nós optamos pela urna eletrônica. E nessas urnas eletrônicas, além de ter essas sessões individualizadas em cada urna, será dividido por ordem alfabética. Eu chego lá com a minha inicial do nome, eu sei que eu sou lá o primeiro eleitor e saberei também quem é o último eleitor daquela urna. Mas assim, ó, no teu caso, você votava na Câmara de Vereadores?
Uhum.
E você vai no lugar mais próximo, que hoje é a Casa da Cultura, Ricardo.
Certo.
Eu posso também já divulgar os 6 locais e as urnas correspondentes àqueles locais.
Tá, antes da gente falar os locais, Geroni, tenho mais uma dúvida. A urna, ela vai ter o nome de todo mundo nela? Ou vocês, baseados geograficamente, né, onde estavam essas urnas da eleição para prefeito, por exemplo, vão levar as informações só daquela região para um local de votação?
Não, Ricardo, o caderno eleitoral foi dividido pelas sessões. Então, o caderno eleitoral, por exemplo, de 10 sessões que nós direcionamos a uma urna hoje, os eleitores serão daquelas 10 sessões, estarão exclusivamente para aquela urna.
Então, se você não for nesse lugar correto, não vai conseguir votar.
O que pode acontecer, se eu esqueci da minha sessão e tal, eu vou numa sessão dessa, num local de votação desses, e lá vou obter a informação de qual é o local que eu estarei votando.
Certo. A prefeitura até já há algum tempo vem divulgando uma tabela bem grande, né, com o número das sessões e os locais de votação.
Exatamente.
Aqui vamos trazer só o local de votação, né, Jerônimo, porque vai ficar até, acho que inviável a gente falar cada um do número de sessão.
Ricardo, eu vou só citar o local de votação e não vou citar o número, só os outros locais que seriam as sessões.
Certo, perfeito.
Tá, então, por exemplo, ó, Casa da Cultura. Quem vota na Casa da Cultura? Quem votava na Câmara de Vereadores, na Escola Rainha da Paz, no Clube Comercial, na Escola Rabi Augusto Naco, na Prefeitura e no Seclea. Então, quem vota na Casa da Cultura são essas sessões. Né? E na Casa da Cultura também nós concentramos o pessoal do interior, porque se nós denominasse para votar em uma escola, eles teriam dificuldade em identificar a escola. Então, a Casa da Cultura é um ponto que todo mundo conhece, então o pessoal do interior vota na Casa da Cultura também. Na Escola Kennedy é outro local de votação. Quem vota lá? Clube Lagoense e Kennedy. No Polivalente, Polivalente e Escola Silveira Neto. Na Escola Delfina, Delfina Loureiro, a Escola Marcílio Dias, Marcílio José Machado e Diógenes Cunha. São três escolas que votam na Delfina. Na Léa Beatriz, é Alda Sebem, Trajano Machado e Carlos Andrade Nacu. E na João Protásio, Escola do Saraiva e a Escola João Protásio da Luz. São esses seis locais com 12 urnas e essa divisão das sessões.
Ficou fácil, na verdade,
Ficou
né?
Ficou fácil, só que, claro, quando o eleitor chegar no local desse, ele terá a sessão dele, que muitas vezes num ponto desse tinha mais de uma sessão. Então vai ter duas sessões na mesma escola, que essas duas sessões foram todas direcionadas para um único ponto de votação.
Comparando ainda com uma eleição para prefeito, por exemplo, o eleitor que vai votar no seu conselheiro tutelar tem que levar os mesmos documentos?
E nós recomendamos que ele leve o título de eleitor e um documento com foto, porque isso, o fato de se ter o título de eleitor, agiliza a localização do eleitor na urna.
Vai ter também aquele caderno em que o eleitor precisa assinar para comprovar que ele estava ali?
Nós teremos um caderno de eleição, não é com aquele destaca, com aquele ciente, com o extrato que ele leva, o recibo da eleição, mas a assinatura dele vai constar, vai ficar nos arquivos lá, como ele teve presente na urna e assinou. E depois nós vamos, é claro, ter a conferência total e geral quando sair o resultado da urna.
Chega a ser necessário também a leitura da biometria, da impressão digital?
Vai funcionar com biometria.
Que legal.
E, claro, se tiver alguma pessoa que tem problema esse, nós vamos optar pelo digital mesmo, pelo físico daí. Mas é através da biometria.
É, que se não atrasar a biometria, tende a ser uma eleição bem rapidinha, porque é só um candidato, né, que a pessoa escolhe, então, questão de
Exatamente.
Segundos.
Exatamente. Hoje nós temos 12 candidatos e nós optamos aqui no município por votar em um candidato. Existia a possibilidade de você votar em 5, mas aí você tem um problema com a questão da programação das urnas. Então, os candidatos mais votados, 5 mais votados, serão os titulares. Aí os demais serão suplentes de acordo com a quantidade de votos alcançados.
Numa eleição normal, depois que a votação termina, o pessoal que está organizando a sessão imprime um...
Como é que se
é o
relatório da urna.
É, mas ela tem, acho que, eu não me lembro exatamente qual é, zerésimo? Não, a zerésimo é antes, né?
Para
provar que não tem voto, enfim. Depois sai o relatório, né? Vai acontecer da mesma maneira?
Exatamente, nós teremos os mesmos extratos, os mesmos relatórios de uma eleição da Justiça Eleitoral. E isso vai servir para já, em cada local de votação, ter o resultado anexo lá, e depois eu vou receber dos mesários os 12 relatórios que nós vamos compilar daí, e sairá o resultado total, e aí sim nós teremos 12 atas, 12 resultados, uma ata final, e o resultado final, com o resultado final dos candidatos vencedores.
Eu acho que aí está talvez a única diferença, né, Degeroni? Porque quando se tem uma eleição para prefeito, vai um tipo de um cartão, né, um pendrive que tem dentro da urna, e depois a leitura é feita só no cartório. Agora vocês vão utilizar desse relatório em papel para fazer a somatória.
Exatamente, o relatório sai desse total. E nós teremos esse relatório já, provavelmente próximo das 17 horas, tendo como local de concentração a Casa da Cultura, onde nós estaremos expondo o relatório final e realizando a ata da Comissão Eleitoral.
Questão aí de 6 horas, 7 horas, o pessoal já vai poder comemorar aqueles que forem eleitos.
Ricardo, se não tiver muita fila de espera e nós não tiver que distribuir senhas nas 17 horas, quem está na fila às 17 horas, vota. Se não tiver esse problema, em seguida, em questão de minutos, nós teremos resultado sim. Acredito que antes das 18 horas.
É, o ideal é que todo mundo vá votar cedo. Se foi como na última eleição, todo mundo vai chegar bem cedo, porque eu me lembro que à tarde pouquíssimas pessoas estavam nas sessões para indicar o seu voto. com relação a regras, Degeroni. Numa eleição para prefeito, o candidato não pode estar ali na boca da urna, né? na porta da sessão pedindo voto. Como é que funciona para o conselho?
Aí nós tivemos aí, cada comissão eleitoral estabeleceu alguns critérios. Nós estabelecemos um critério em que, inclusive, nós tínhamos já alguns questionamentos quanto a isso, né? Mas o candidato até pode circular por lá, mas ele não pode permanecer dentro da sessão, do local de urna. Ele pode circular por lá, mas ele não pode permanecer lá. Até porque isso pode sofrer aí
uma penalização,
uma dúvida de boca de urna. Então, assim, ó, nós temos a resolução 014, que todos eles têm conhecimento, foi publicado, do que é vedado no dia da eleição. Então, todos os candidatos e as comissões terão esse conhecimento também, vai ter essa recomendação por escrito para eles, e eles vão tomar cuidado em relação a esse procedimento dos candidatos também. Mas acho que, com a facilidade hoje que se tem de fazer a busca do voto, nós tendo feito o esforço todo de aumentar a possibilidade do pessoal votar, e acreditamos que a população vá buscar a seleção do seu conselho tutelar, até porque na última edição nós tivemos 10% dos eleitores que participaram, né? Agora nós ampliamos, oferecemos condições melhores até para ver se nós conseguimos um eleitorado maior, e nós temos aí, na edição passada nós tivemos 22 candidatos concorrendo, agora nós só temos 12 candidatos. Então acredito que vai ser mais concentrado aí os votos nessas 12 pessoas.
Pois é, até essa baixa foi bem significativa de um ano para o outro, né, Degeroni?
Acredito que nós conseguimos na outra edição, eram 52 candidatos e inseraram o pleito 22 candidatos. Agora nós começamos com 22 e inseramos com 12.
O que que tem atraído menos?
Eu até não sei, porque a questão de remuneração salarial, ela foi elevada, né, aumentou. E é uma condição praticamente especial. Não é um serviço simples, né? É complexo, porque você lida com seres humanos e com legislação. Mas a remuneração foi aumentada, a questão é se eles têm uma certa autonomia no regime de trabalho deles, mas eu não sei qual é o aspecto mesmo. Eu acredito que seja, talvez tenha outras opções aí de trabalho, de ação junto à sociedade, além do Conselho Tutelar.
Um pouco de dor de cabeça dá, né? A pessoa tem que ter também determinada vocação para exercer esse tipo de função, e também a pressão, a gente sabe que é grande, todo mundo fala, né? E vai dar o seu pitaco a respeito do trabalho dos conselheiros. Tem perguntas também com relação à carona, Degeroni, e se algum candidato descumprir alguma dessas normas, se tem um canal para denúncia também.
Na verdade, nós temos, eu já tenho o contato da Brigada Militar, nós temos a comissão eleitoral, ela está toda com os contatos do pessoal, os telefones, tanto o meu quanto do cartório eleitoral, já foi repassado para as comissões e para os mesários. Claro que se tiver alguma denúncia dessa, nós vamos ter que verificar e a comissão vai julgar. Eu não recomendo que o pessoal faça transporte eleitores, até porque isso não está previsto. Existia sim uma recomendação de transporte público, mas isso não é possível. Então, eu acredito que quem vai votar, na verdade, é porque defende o seu candidato lá e quer ver o seu candidato eleito e na atuação como conselheiro tutelar. Até porque, sim, o conselheiro tutelar é uma pessoa que se envolve com muitos outros órgãos, né, de segurança e de assistência social, e que realmente é um trabalho de doação.
Pois é. Eu vou falar o nome aqui dos candidatos. Tem Albinês de Lima Zantucci, número 30, Ana Maria Stefani, 31, Charize Vieira de Oliveira, 32, Clayton Antônio da Silva, 33, Érica Toledo Grau Garcês, 34, Giana Catarina Filipiac, 35, o Guilherme acabou desistindo, né, Degeroni? Tem também a Manuela Santos de Oliveira com 37, Marinilze de Oliveira, 38, e Rosa Maria Machado, 39. Também tem aqui o número da Roseli Rodrigues, que é o 40, Sandra Matias dos Santos, 41, e Wilson Júnior Vieira Ribeiro, número 42. São esses os candidatos que iniciam só ano que vem, né?
Exatamente, eles assumem aí no início do ano, quando eles tomam posse. E na verdade nós tínhamos 13, né, candidatos, e um acabou ali nas últimas etapas aí pedindo desistência.
Tá certo, obrigado pela sua entrevista, Degeroni, e um bom processo eleitoral agora no domingo.
Obrigado, Ricardo, obrigado a todos os ouvintes da tua rádio, e aguardamos aí os eleitores na escolha dos seus conselheiros tutelares.
Perfeito, você que quer saber também mais a respeito das eleições ou ficou na dúvida aí com relação ao número do teu candidato, todas essas informações estão disponíveis no site da tua rádio Cacique. Eu volto para o estúdio com você, Rudi.